Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 011/19 da sessão ordinária do dia 2/4/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h06 do dia 2/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens do Santo Oliveira Macarrão, N. Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves Costa, Nemo e Roberta Brito Fungueto não compareceram à sessão. A ausência do vereador Nemo foi justificada pelo vereador Bruno Araújo. Expediente, ata da sessão anterior, 21/3/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre às 19h11, senhora Sirlene Lopes Pereira e o senhor Kelver Macedo de Araújo, abordando o assunto Lar Azul Autismo. Manifestaram os vereadores, vereador professor Rafael, Jurandir Oliveira, Wayne Patrick e Mundim. Documentos lidos, ofício número 024/19 do vereador Bruno Araújo, encaminhado ao senhor Neyton Wisner Ribeiro, gerente da Regional de Serviços da Saneago de Formosa, solicitando a aquisição de geradores de energia para as estações elevatórias do município e requerendo providências quanto à poluição da Lagoa Feia, córregos e nascente Formosa. Ofício 002/19 da senhora Camila Severiano de Miranda, informando ao presidente da Câmara e demais vereadores sobre o seu desligamento da Prefeitura Municipal de Formosa. Matérias lidas, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 016/19, de autoria do vereador Carlinho da Vila, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, indústrias e comércios do município, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água. Indicações 801, 802, 803, 804/19, de autoria do vereador Nema. 793, 794, 795, 796/19, do vereador Miro Baix. 613, 614, 687, 739 e 850/19, do vereador Netinho Lacerda. 877, 878, 879/19, do vereador Bruno Araújo. 781, 784/19, do vereador Ceguinho. Número 855, 856, 893, 894, do vereador Carlinho da Vila. 392, 393, 403, 404, 405, 406/19, do vereador Domingos Filho. 118, 119, 120, 434, 452/19, do vereador Mundim. 655, 656, 657, 658, 659 e 660/19, do vereador Eduardo de Paiva. 374, 851, 853, 854, 931/19, do vereador Joel Trovão. 577/19, do vereador Luciano Martins. 313, 840, 841/19, do vereador Macarrão. Número 046783, do vereador professor Rafael. A indicação número 453/19, de autoria do vereador Mundim, foi retirada. Matéria em discussão e votação únicas, não foram incluídas matérias. Ordem do dia, projeto em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, foram votados em blocos e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Neme e Roberta Brito. Projeto PL 009/19, de autoria do vereador Bruno Araújo, que proíbe a fixação de material publicitário em veículos estacionados em vias públicas, e o PL 010/19, também do vereador Bruno Araújo, que declara utilidade pública municipal o Aeroclube do Planalto Central, APC. o PL 012/19, vereador Netinho Lacerda, que institui a Semana Municipal do Motociclista no município de Formosa, e o PL 013/19, vereador professor Rafael, que declara utilidade pública a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura. Projeto de resolução PL 005/19, de autoria da mesa, que cria a comissão especial responsável pela revisão da lei orgânica do município de Formosa e da resolução número 004/08, de 2 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, os vereadores Joel Trovão, Neme e Roberta Brito. Tema livre iniciado às 20h04, oradores inscritos: os vereadores Domingos Filho, Bruno Araújo, N. Patrick, Mundinha, Eduardinho de Paiva, Miro Bikes, professor Rafael e Netinho Lacerda. Explicação pessoal: não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 011/19, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h45, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Quero registrar aqui a presença dos radialistas André Terra e Luciana Lúcio, da Rádio Lance FM. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Expediente, matérias a ser lidas, matéria do Poder Legislativo. Antes disso, presidente, o memorando encaminhado pelo vereador Netinho Lacerda, informando a Vossa Excelência que não comparecerá à sessão ordinária do dia de hoje por motivo de força maior. Indicações: solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nemo, indicações 806/19, fazer coleta de lixo uma vez em cada quinzena na estrada que liga o distrito de Santa Rosa à barragem do Paraná, pois existem muitos lixos jogados às margens da estrada. Esses lixos são prejudiciais ao meio ambiente. 807/19, fazer operação tapa-buracos na Avenida 2 do bairro Formosinha. 808/19, fazer operação tapa-buracos na Rua 9 do bairro Jardim Triângulo. 876/19, murar a unidade básica de saúde do bairro Parque Vila Verde. Vereador Miro Bikes, indicações 759/19, revitalizar os meios fios na Rua Benedito Tasso Dutra, no setor Vilagem. 797/19, fazer pavimentação asfáltica na Rua 12, no Parque da Colina. 959/19, instalar redutor de velocidade na Rua A, quadra 113, no bairro Formosinha. Vereador Netinho Lacerda, indicações 732/19, fornecer gratuitamente à população formosense mudas de árvores frutíferas e nativas da nossa região. 734/19, realizar parceria com a Fundação Pedro Jorge para trazer o projeto Reciclo Papéis para o município de Formosa. 735/19, incentivar formação de fanfarras na rede municipal de ensino, bem como equipar as já existentes. 766/19, encaminhar os veículos apreendidos para leilão no prazo de 60 dias, de acordo com a Lei número 13.160, de 25 de agosto de 2015, com o objetivo de reduzir a lotação de pátios e departamentos de trânsito no município. Vereador Bruno Araújo, indicações 880/19, providenciar fornecimento de alimentação especial para crianças e adolescentes com restrição alimentar na rede municipal de ensino. 881/19, criar programa de atenção à saúde visual primária na rede municipal de ensino. 882/19, viabilizar a reposição de lâmpadas queimadas e manutenção nos postos de iluminação na Rua Passagem 1, no Jardim Califórnia. Essa troca já foi feita. Já pode retirar essa indicação em 882. Vereador Carlinho da Vila, 895/19, fazer patrulhamento e encascalhamento na Rua 1A, próximo ao CETESE, localizado no setor Nordeste. 896/19, fazer manutenção e troca das lâmpadas nos postos de iluminação, localizado na Via 10, no setor Sul. 897/19, fazer recapeamento em toda a extensão da Rua 11, bairro Bosque. 898/19, realizar confecções de uniformes para a banda da Guarda Mirim, música nas escolas no Colégio Isaíra Machado de Freitas. 899/19, realizar a construção de um posto da Guarda Municipal no Laguinho do Vovô. 980/19, fazer pavimentação asfáltica em toda a rua Longuinha da Silveira Martins, abaixo da rua Laudelina Virgínio Machado, localizadas no setor de Chacras Abril. Vereador segue indicações. 785/19, fazer poda das árvores de toda a extensão da Avenida Brasília. 786/19, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 4, no Parque das Laranjeiras. Vereador Divino Ramos, indicações 981/19, realizar asfaltamento da rua de acesso à sede da Guarda Municipal no Parque Laguna. 982/19, realizar recapeamento, operação tapa-buracos na Avenida João Espergebrim, da Avenida Lagoa Feia até o Colégio Visão, no bairro Formosinha. Vereador Domingos Filho, 394/19, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua São Pedro, no bairro Formosinha. 395, fazer limpeza geral na Rua 8, no Bosque 2. 407/19, fazer operação tapa-buracos na Rua 8, no bairro São Benedito. 408/19, fazer limpeza geral na Rua Comunitária, no bairro Lagoa dos Santos. 409/19, fazer limpeza geral na Rua 7, no bairro São Benedito. 410/19, fazer limpeza geral na Rua Santa Inês, no setor Nordeste. Vereador Mundinho, indicações 280/19, fazer operação tapa-buracos na Rua 13, no bairro Formosinha. 281/19, também operação tapa-buracos na Rua 14, do bairro Formosinha. 282, também operação tapa-buracos na Rua 18, no bairro Formosinha. 435/19, fazer manutenção da iluminação pública na Via 5, no setor de Chacras Abreu. 455/19, construir uma creche no bairro Abril. 789/19, destinar parte das transferências das participações pela produção de petróleo e gás natural, a Lei nº 9478, de 1997, ao Distrito de Santa Rosa, a ser revertido na aquisição de materiais desportivos para a Escola Municipal e para o time de futebol desse distrito. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 782/19, realizar limpeza geral na Rua 1, no Jardim Triângulo. 81, limpeza geral na Rua 3, no setor Dom Bosco. 812, limpeza geral na Rua 8, no setor Village. 813, limpeza geral na Rua 10, no setor Vila, no Village também. 814, fazer manutenção da iluminação pública na Rua 8, no setor Village. Vereador Joel Strovão, 857/19, instalar câmeras de monitoramento na Escola Municipal Isaíra Machado Camargo, no Parque da Colina 1. 858/19, instalar câmeras de monitoramento na Escola Municipal Leãozinho, no bairro Abreu. 859, instalar câmeras de monitoramento na Escola Municipal Professora Maria das Dores Barbosa, de Queiroz, no Parque Vila Verde. 860/19, instalar câmera de monitoramento na Escola Municipal Madalena Mendes Nesrala, no Jardim das Américas. 932/19, instalar câmeras de monitoramento no CMEI Mirtes Chaves Guimarães, localizado no bairro Formosinha. Vereador Macarrão, indicações 214/19, providenciar limpeza geral na Praça Amaro Juvenal de Almeida, na Rua 206 do Conjunto Habitacional Nova Formosa. 842/19, estudar a possibilidade de criar um espaço próprio para a soltura de pipas, papagaios e afins. 843/19, estudar a possibilidade de instalar armários na Escola Municipal Floripes Pires Lopes, no Rosa Maria. 844/19, providenciar a fixação de cartazes ou placas em todas as salas de aula da Escola Municipal Floripes Pires Lopes, Rosa Maria, com o número de telefone do Disque Direitos Humanos, o Disque 100 e sua funcionalidade. Vereador Professor Rafael, indicações 045/19. Criar projeto de lei que dispõe sobre a estruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil e das outras providências correlatas. 935/19, criar programa Limpando, Reformando e Construindo. 936/19, criar programa Vida Nova, de apoio às mulheres mastectomizadas do município de Formosa. 960/19, habilitar fornecimento de internet e computadores para os alunos da Escola Agrícola de Formosa, na zona rural.
Em discussão, as indicações. Não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, que envia às secretarias competentes. Nesse momento, passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia, projeto, segunda fase, discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Bruno Araújo, projeto 009/19, proíbe a fixação de material publicitário em veículos estacionados em vias públicas. O 010/19 declara utilidade pública municipal o Aeroclube do Planalto Central, APC.
Vamos colocar em discussão, registrar a presença do radialista esportivo aí, Félix Neto, da Lança FM. Também agradecer a presença do Charles. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, o público aqui presente, os que já foram mencionados também, boa noite. Trago hoje, e votado ontem em primeira fase, hoje, segunda fase, dois projetos de lei. Um deles que dispõe sobre a fixação de material publicitário nos veículos que ficam estacionados em vias públicas. O porquê desse projeto? Já há algum tempo venho acompanhando e é diariamente nós observamos os diversos tipos de os panfletos que são colocados nos veículos. E a maioria deles, se não for 90%, fica nas próprias vias públicas. Né? Não tomam-se o destino correto, que seria a publicidade. Né? A publicidade da sua empresa, a publicidade do seu empreendimento. Nós observamos que é fixado no veículo, a maioria das pessoas não pegam e simplesmente vai para as ruas, e aí quando chove o material vai para o esgoto, e aí gera todo esse transtorno. E dessa forma, não acontece a publicidade da empresa, o material é jogado ao lixo, né, porque a minoria que pega esse material, que observa, né, e o destino dele está sendo o outro. Eu tomei o cuidado de fazer uma enquete, né, para saber como seria a aceitação das pessoas. E das 222 pessoas que responderam à enquete, apenas 9 foram contrárias à proibição desta lei, à proibição desse material. Né? Então, quer dizer que a grande massa, a grande maioria, não gosta, não pega o material. Conversando com pessoas que fazem essa publicidade, eu propriamente tenho uma empresa de eventos e nós trabalhamos com a mão, né? O próprio panfleto entregue na mão do cliente, né? Que dá muito mais objetivo. Se ele vai pegar e vai jogar, aonde ele vai jogar depois, aí já é um trabalho de conscientização dele. Né? Agora, no veículo, a maioria está lá no para-brisa, simplesmente arranca com o carro e o material se perde aí nas nossas vias. Então, por isso que tomei a iniciativa de fazer essa lei. E aí, se tiver alguma emenda, alguma colocação para melhorar esse nosso projeto, fica a critério dos novos vereadores. Nós daremos aí também um prazo de 90 dias para que a lei entre em vigor, para que as empresas tomem conhecimento. E nós vamos precisar também de uma fiscalização, né, para acompanhar essa nova lei, se aprovada pelos pares da casa. E a segunda, senhores, é um projeto de lei que declara utilidade pública o Aeroclube do Planalto Central, que está aqui na nossa cidade há mais de 30 anos. Exatos, agora no dia 30 de maio, faz 31 anos que o Aeroclube está ali localizado no aeroporto municipal de Formosa, com a finalidade principal de ser escola de aviação para a formação de pilotos, de planador e profissionais da aviação civil brasileira. Possui todo o certificado de atividade aérea expedido pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A modalidade de planador é reconhecida no meio aeronáutico como a melhor formadora de pilotos. Nós sabemos das qualidades que nós temos aqui, como a rampa de voo livre do Paraná, né? Então, vi participando das reuniões do CONTUR, do Conselho de Turismo, nós vimos a necessidade de fazer com que o aeroclube se tornasse uma utilidade pública, tendo em vista que não tem fins lucrativos nenhum e já está aqui no município há mais de 30 anos. Contudo, conto com o voto dos pares para que nós possamos passar esse título a esse aeroclube, que é muito importante para o nosso turismo e para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Em discussão, os projetos 009/2019 e 010/2019, autoria do vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero parabenizar o vereador Bruno Araújo acerca desse projeto que trata aí de melhorias em relação aos panfletos, né, distribuição dessa mídia. Realmente é um incômodo. A gente sabe da necessidade das empresas terem que fazer sua divulgação e a gente está cada vez mais migrando, né, para o virtual. Mas realmente é um desconforto você chegar no seu carro e você vê ali uma papelaria enfiada em qualquer brecha que exista ali. Então é um desconforto, eu acho até uma invasão de privacidade. Mas me preocupa também a questão da fiscalização, Bruno. Eu espero que o seu projeto realmente atinja o objetivo, porque a situação é bastante controversa. Outras pessoas preferem, há pesquisas que mostram, eu sou estudante dessa área de marketing, sou professor de marketing, então há uma controvérsia aí em relação à forma de divulgação, os públicos a serem atingidos, muitos deles dependem, inclusive, dessa mídia que é escrita, né, a impressa que a gente fala, mas você, Vossa Excelência, está de parabéns e por uma iniciativa que venha contribuir para diminuir papel, diminuir lixo. A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, não têm a educação de te retirar um papel desse e levar para dentro do carro. O que ele faz? Ele embola e já joga na rua mesmo, né? Então é realmente complicado. Se tivesse a educação, levaria para dentro do seu carro, no lixinho, dentro do carro. E além da questão cultural que a gente vive, né? Eu vejo cidades no país, se você for no sul do país, já são proibidas, tá? Se você pegar, por exemplo, cidades turísticas como Gramado, aquela região dos vinhos ali, a parte de papelaria de divulgação, ela está proibida dentro do próprio plano diretor da cidade, de um código de conduta que existe da cidade em relação às empresas presentes, para não acontecer aquilo que muitas vezes é inevitável, a pessoa pegar um papel desse e jogar no chão, né? E você ficar expondo ali. E além das agressões que a gente sabe que muitas pessoas... Nós já tivemos em Formosa o disparate de um empresário uma vez pegar um avião e soltar uma papelaria em cima de Formosa, né? Para você ver como é que é, até que ponto chega a grosseria e a ignorância de uma pessoa querer divulgar e soltar um papel, uma papelaria dentro de um avião aqui na nossa cidade. Então, o senhor está de parabéns, tomara que o senhor atinja aí o objetivo proposto e pode contar com o nosso apoio aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, senhor presidente. Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, observando esse projeto aqui, não tive tempo de olhar, mas agora estou dando uma passadinha meio rápida nele, mas observando, nós vamos tirar o emprego de várias pessoas da nossa cidade. Muitas pessoas sobrevivem através desse emprego de entregar panfletos na cidade. E observando aqui que nós vamos perder muito. perder pessoas que estão ali levantando de manhã para entregar os seus panfletos, colocando em carros. Mas a cidade de Formosa é uma cidade mal planejada, uma cidade que todos os prefeitos que entram não valorizam a nossa cidade. Entra, sai fora, vai embora e deixa a cidade do jeito que está. Olha bem o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é uma várias cidades com planejamento já ali preparado para receber o impacto e o desimpacto. Formosa, nós falamos dessa cidade que, além de ser uma cidade do atraso, é uma cidade do estado de Goiás, que é um dos estados mais ricos do país, mas, infelizmente, é o mais pobre. Observando o projeto do vereador Bruno Araújo, eu fico triste. Eu fico triste em saber, vereador Bruno Araújo, o senhor é uma pessoa muito inteligente, bacharel em direito, certo? Mas fico triste em saber que nós vamos colocar várias pessoas para ficar desempregado. A partir do momento que essa secretaria tem autonomia de sair às ruas da cidade de Formosa, fazendo a fiscalização, vai estar com abuso de poder com esse cidadão, com essas pessoas que está ali defendendo o pão de cada dia para os seus filhos, defendendo o caderno, defendendo a caneta, o lápis para o seu filho e para a escola, sua mochila. Infelizmente, Formosa hoje, quem está atrás, quem está ali, igual aqui nessa casa, já se passou vários projetos, e aconteceu aquele projeto, eu, o vereador Enio Patrick, a vereadora Roberta, votar contrário, nós foi contra os servidores municipais de Formosa. Simplesmente nós não recebemos um plano diretor na nossa cidade, que era para votar para todos os servidores, do gari ao engravatado, nós três foi os piores vereadores da cidade de Formosa, aonde nós votamos contrário àquele projeto. E veja um projeto dessa natureza aqui, tramitar nessa casa, não estou criticando o vereador, o senhor tem razão, mas Formosa já tinha que ter um suporte de ter aqui em Formosa, olha bem, aqui na gestão passada, onde tinha uma cooperativa que fazia toda a coleta seletiva, plástico, papel, certo?
Só essa... uma parte, vereador?
Sim.
Você não está confundindo, ele está colocando fixação em carro parado, né, na cidade, por exemplo, está parado ali, fixado. No que ele quis dizer aqui, e eu acho que tem toda a razão, é porque é uma poluição visual. É certo, igual esse pessoal está pregando no esporte da nossa cidade aí, ó, até em portões, em carro parado. Agora, se o carro tiver em movimento, não tem problema nenhum, não.
Vereador, eu estou falando a respeito da fiscalização do abuso de poder. Porque Formosa tem vários servidores que, a partir do momento, igual veja a Guarda Municipal, o que está fazendo dentro da cidade de Formosa é brincadeira. Chegar no cidadão que está com o veículo estacionado ali, infelizmente, realmente, ele não tem 5 metros, certo? A Guarda Municipal, eu estou vendo uns 2, 3 guardas aí, que estão com abuso de poder. É chegando... Gente, primeiramente, chega educadamente, igual a Polícia Rodoviária chega. Documentação do veículo, documentação do senhor, tudo, certo? Olhou, tem uma boa viagem. Eu estou vendo aí alguns guardas municipais da cidade de Formosa que estão com abuso. Gente, isso é brincadeira, a gente está ouvindo aí. Às vezes eu paro e fico ouvindo, só para ouvir, certo? A situação. É a mesma coisa dessa situação, desse projeto. A partir do momento que eles têm autonomia, simplesmente, o que é que vai acontecer? Abuso de poder. As pessoas vão ter medo, certo? Agora, se controlar, ter controle geral, aí sim. Por que que na época da política... todo mundo vai pregar adesivo no carro a troco de 10 litros, 20 litros de gasolina que o corrupto comprador de voto dá. Agora, ele não pode afixar, vamos supor que está fazendo uma campanha educativa a respeito da dengue, está ali pregando os carros. Ele não vai poder fixar, ele não vai poder fazer uma blitz ali educativa para colocar. Vamos cuidar do seu quintal. Eu amo a minha cidade. Não vai poder... E aquelas pessoas que estão ali fazendo, estão trabalhando, defendendo seu ganha-pão. Infelizmente, não vai ganhar. Eu sou o contrário, não quero que ninguém responda mais nada para mim, tá? Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Só para esclarecer um pouco mais, parece que não fui claro na abordando o tema. De forma alguma, nós estamos excluindo o material publicitário, os panfletos. Nós estamos proibindo a fixação do carro, que a grande maioria da população não vê. E o lixo é jogado nas ruas.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Só para acrescentar, senhores vereadores, novo presidente, eu sou muito a favor desse projeto. Eu odeio chegar no meu carro, no estacionamento, e estar lá fixado um panfleto, né, de um material que às vezes não é nem do seu interesse, propaganda política. Eu nunca recebi um material educativo fixado no meu veículo. E quando chove, então, aquilo ali fica terrível, né? No para-brisa do carro, é horrível. É muito plausível o projeto do senhor, né? De proibir a fixação nos carros estacionados. A gente não está falando aqui de carro em movimento, né? Da pessoa estar na rua, igual o nobre vereador falou aí de corrupção na época da eleição, que a pessoa aceita R$10, sei lá, para deixar o adesivo. A pessoa aceitou para colocar um adesivo no carro. O projeto que o senhor está propondo aqui, falando, é uma coisa que é imposta. Você chega no seu carro e a propaganda está lá. Não te entregou no sinal, não te entregou na rua. Ele simplesmente chegou e colocou no seu carro. Né? É muito ruim, é até uma invasão de privacidade. Às vezes você chega lá, tem no para-brisa, tem na maçaneta, está no carro todo esses panfletos. Então, assim, eu também sou a favor, sou contra esse tipo de fixação de propaganda, se for alguma propaganda educativa, que entregue no sinal, que entregue na mão da pessoa, porque se você colocar ali no carro, se chegar e colocar uma propaganda educativa no meu carro, no para-brisa ou na maçaneta, eu simplesmente vou abrir, vou pegar, vou jogar no lixo, e no para-brisa eu também nem vou olhar, porque eu odeio, não gosto, principalmente quando está chovendo, você liga o para-brisa, vira uma lama no seu vidro. Agora, se entregar na minha mão é diferente, até propaganda de mercado, quando entrega na mão, você tem até uma curiosidade de olhar. Agora, quando fixa no carro parado, sem sua autorização, eu fico com raiva, eu nem olho. Eu pego, tiro e jogo no lixo. Então, assim, eu quero parabenizar o senhor. Respeito e admiro muito o vereador Domingos, mas não concordo com a colocação dele.
Obrigado, vereadora.
Só uma agradeço parte rapidinho, pela... vereador. Coisa rápida. Lembrando aqui, gente, a capital do estado de Goiás. Você vai na 44, você vai ali na Praça A, você vai nas feiras que não é permanente, você observa ali a geração de emprego. Várias pessoas ali, uns com a latinha de tinta vendendo milho assado, outros vendendo amendoim, outros vendendo outras coisas, todo mundo está garantindo o seu emprego, está indo para casa com dinheiro para pagar as suas contas, para fazer a despesa da sua casa. Não estou falando, vereadores, que vocês podem votar ao contrário. É a minha cabeça, é o meu coração. Vou defender essa tese de estar junto com essas pessoas que necessitam do emprego, certo? E vou votar ao contrário. Agora vocês votem da forma que vocês quiserem. Porque na época da eleição, eu mesmo, vereador Enio Patrick, nós vamos de porta em porta entregar o papel. Às vezes nós colocamos até nos carros, né, vereador? Não quero legislar em causa própria, mas já fiz muito isso e já recebi muito não. Muitas pessoas, quando eu ia pegar e entregar o material, tchuf, não deixava. Então, eu não sou a favor e vou votar contrário, certo? Obrigado.
Agradeço a colocação, a colocação da vereadora Roberta, que explanou muito bem o projeto. E, vereador Domingos Filho, se for aprovado, o senhor não vai poder mais colocar santinho no carro. Vai acabar com isso. As pessoas já não querem saber de política. Quando você entrega um santinho na mão, elas já não querem pegar. Imagine no carro. né? Então, o intuito aqui não é diminuir emprego, muito pelo contrário. As pessoas vão até melhorar a forma de trabalhar e vão ajudar a empresa, porque ela vai estar entregando o folheto na mão do cliente, pode conversar, né, explicar alguma coisa, se for uma campanha educativa. Tem pessoas que simplesmente entregam o material, a pessoa pega e a massa nem olha. Mas se você tiver um outro método entregando e falando um pouco do que você está explicando, fica mais viável. Por favor, vereador.
É só por questão de entendimento mesmo, né? Acho que a Roberta foi bem clara, a vereadora, quando ela fala a questão do para-brisa e a questão da maçaneta que ficam ali. Acho que essa questão de adesivo, que igual o vereador Domingo cita, não tem nada a ver, isso é... Só para me entender.
Isso. É só a fixação em carros parados em vias públicas, na maçaneta e no para-brisa.
Certo.
Se o carro estiver em movimento, a pessoa entregando o material ali, a pessoa pegar nas ruas, em qualquer lugar, na porta de mercado, aonde for, só no carro parado, que aparece 10, 20 materiais, ninguém vê nada e simplesmente joga no chão. Então, eu conto com o apoio de vocês, né, nesse sentido, para que a gente possa trabalhar também o meio ambiente. A gente vê a situação aí da limpeza pública, a dificuldade, e isso é um transtorno para quem... para quem faz a própria limpeza, né? Temos que pensar também nos garis, nos servidores que limpam a cidade, né? Porque eles têm que fazer esse trabalho, né? E independente se vai ter ou não papel, eles vão estar lá. E isso prejudica ainda mais eles. Obrigado, presidente.
Em discussão, havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a escolhida dos votos.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
No projeto 09, proíbe a fixação, eu estava em dúvida, mas fui convencido pela explicação dos nobres vereadores, voto sim. E no 010 também, voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Portanto, não tem dúvida nenhuma. Vou votar contra... E quero que seja registrado aí, e amanhã, quando tiver a fala da ata, falar que eu votei contra esse projeto para os internautas ver. E o outro projeto, vou votar sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wendel Patrick.
Eu quero fazer o encaminhamento do meu voto... Lembrando aqui, só a única preocupação que eu tenho, e assim, preocupação não, quase certeza, né? É que a prefeitura não vai fiscalizar. Isso aí, então, eu acho que a intenção, vou votar sim pela boa intenção, né, que o senhor vereador tem, a gente tem que incentivar aqui. Tem muita gente que não faz isso, né? Mas é bom incentivar as boas intenções. Eu só acho que a fiscalização não vai funcionar, mas vou votar sim.
Vereadora Roberta Brito.
Justificando meu voto mais uma vez, parabenizar o vereador Bruno Araújo, e eu não acho que as pessoas vão perder o emprego. O que vai acontecer é que elas vão ter mais consciência com o material que ela está trabalhando, de explicar para o consumidor o que estão panfletando, o que que estão oferecendo, ao invés de só colocar o material no carro e sair. Até para a campanha vai ser melhor, porque ao invés de colocar só o santinho lá e ir embora, como às vezes muitos fazem, não, ela vai ter que chegar, falar do candidato e tal... E não vai poder só colocar o santinho lá e ir embora, porque se deixar o santinho só no carro e ir embora e poluindo o carro do cidadão, o cidadão pode denunciar e ficar ruim até para o próprio candidato. Então, assim, eu acho que vai... Eu acho não. Vai vir para acrescentar e com certeza não vai perder o emprego. Vai estar só melhorando a forma do cidadão trabalhar. Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, quero parabenizar o Bruno por esse projeto, e às vezes tem coisas que a gente fala, não raciocina para falar, e o sentido deu para entender, que é só colocar, que não vai poder colocar no carro, mas não vai tirar emprego de ninguém, eu também tenho certeza disso. Isso vai só melhorar a qualidade. A pessoa vai ter, igual tem um rapaz, que eu me esqueci o nome dele, ele te entrega o panfleto, não me recordo o nome, e ele explica. Isso, ele explica. Então, isso é importante. Que é o nome do rapaz. Ele explica o que ele está vendendo ali naquele momento, né? Então, isso é para capacitar mais as pessoas. Parabéns, meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neyman.
Vereador, eu vou votar sim, só que eu queria só um detalhe depois. É que você não colocou, não sei se está colocado, alguma multa para aquela empresa.
Sim.
Tá, né? Tá. Não reparei, porque se assim fica até melhor, né? Porque se colocar, a empresa vai orientar seus funcionários, né, para fazer o negócio direito. Eu voto sim.
Vereador Bruno Araújo, encaminhando meu voto, quero agradecer aos vereadores pelo voto, pelas palavras. Meu voto é sim.
Projeto de lei 009/2019. 3 votos favoráveis e 1 contrário. E o projeto de lei ordinária 010/2019, 14 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Vereador professor Rafael, projeto de lei ordinária 013, declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura.
Em discussão ao projeto de lei 013/2019, autoria do vereador professor Rafael.
Senhor presidente.
Palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero de antemão, antes de apresentar as justificativas do presente projeto, agradecer a presença aqui da diretoria, na pessoa do senhor presidente dessa associação, o André Santana, obrigado pela presença. Eu quero justificar e lembrar a vossas excelências que esse projeto passou por essa casa o ano passado. Eu cheguei até defender esse projeto, salvo engano, em segunda fase, até apresentei a justificativa naquela ocasião, e por consequência do tempo não terminamos dentro daquela legislatura, houve a impossibilidade de ir para uma terceira fase, teve que ser retirado e ter que voltar agora com uma questão regimental. Estamos voltando com o projeto, agora nós estamos em segunda fase. Então, para não me alongar, eu quero usar a mesma fala anterior, fui muito breve naquele momento, mas só para lembrar os senhores, é uma associação que está ligada à operação da Rádio 98, são radialistas, e é uma instituição, inclusive, que vem propondo melhorias através de projetos sociais com algumas instituições parceiras, tem dado apoio, né, enquanto rádio, enquanto emissora, tem dado apoio na parte social às outras entidades locais que precisam e buscam através até da possibilidade de se promover na rádio. Então, esta associação hoje vem através da sua diretoria e através desse nosso projeto buscar a utilidade pública do projeto. Ela é uma instituição criada, Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura, criada em outubro de 2008 e atualmente situada Avenida Tancredo Neves, 246, no Bosque. Promove divulgação e execução de projetos ligados à cultura, esporte, educação e eventos na cidade através da Rádio 98,1, que é a emissora comunitária gerida pela associação. E cumpre um papel importante em levar à comunidade lazer, informação, entretenimento e prestação de serviço. Então, eu peço a vossas excelências a aprovação desse título de utilidade pública, aprovando essa lei para a presente associação. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Eu gostaria de cumprimentar o vereador proponente da matéria e cumprimentar o André Santana aqui, que é o presidente da associação, e dizer, né, que eu sou testemunha das ações desenvolvidas por essa associação. Nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, nós vicentinos, somos usuários praticamente daquela rádio ali, da 98, e sabemos como é importante a manutenção dessa emissora aqui na cidade. O trabalho social que ela faz realmente é um trabalho bastante expressivo, né? Todas as vezes que eu, como representante dos vicentinos, procurei pela emissora, sempre encontrei de portas abertas, nunca me cobrou um centavo por nenhuma campanha que nós realizamos através daquela emissora. Então, parabenizar a Vossa Excelência, cumprimentar aqui a radialista Luciana, grande amiga que está aqui, o André e todos presentes, né, e dizer que votarei a favor, sim, do projeto, tranquilamente.
Em discussão, não havendo mais discussão, também não poderia deixar de falar dessa grande associação, veio para contemplar não só a comunidade em geral, mas assim, os comerciantes em geral. Todo mundo sabe da seriedade aí dos radialistas na hora de fazer a comunicação e a divulgação daquilo que realmente ele pretende. Parabenizar mesmo, de fato, a única rádio que transmite todos os jogos do Formosa 100%, pode ser em Formosa, no Distrito Federal, a Lança FM, na pessoa do Félix Neto. A primeira rádio que fez cobertura dos campeonatos amador da cidade de Formosa, transmissão ao vivo nos campos, que antigamente tinha locução no campo do futebol amador. Essa não, essa direto do campo, transmitido via rádio, pela 98.1 Lança FM. Então, parabenizar também um dos diretores, o Fábio JR, ex-funcionário dessa casa, faz muito bem a comunicação em Formosa, todo mundo sabe, todo mundo passa por tempestade, não é de forma nenhuma de que está passando, mas tenho certeza em breve vai estar aí junto com esses locutores e radialistas que brilham muito, igual a Luciana Lutz, séria, sempre pautada na verdade. O André Terra também, da mesma forma, e os mais aí, o nosso amigo e vereador Domingos Filho, todas as manhãs, quando ele fala Lance tem tudo, todo mundo já sabe que... Então, quero aqui parabenizar vocês, parabenizar o vereador professor Rafael por essa matéria, uma matéria que vem aí de contra a realidade do que produz hoje essa associação. Às vezes tem muita associação aí que pega aí áudio de vereador para passar numa rádio. Isso é uma brincadeira, tá? Mesmo que se fez, cada um paga, mas passar numa rádio um áudio da forma que passaram hoje. Eu, brincadeira, me sinto vergonha. Tem hora que a gente... Eu gosto de faltar muito na seriedade, na verdade. Não esconda aqui o que eu tenho que falar, não. Uma rádio fazer um papel desse igual fez hoje, isso é uma brincadeira. E vocês estão aí sério, vejo vocês, o trabalho de vocês. Vocês não perturbam a administração pública através de prefeitura ou Câmara de Vereadores para que realmente receba alguma coisa de troca. Sempre vocês deixam qualquer um vereador que tiver alguma matéria, tiver que divulgar, tiver que fazer entrevista na Lança FM, está de portas abertas. As outras, se não pagar, não vai. E eu tenho um propósito esse ano que não vai pagar nem um centavo para rádio, ou que seja jornal, ou que seja revista. Eu peguei esse propósito esse ano, só para que realmente a gente foi. Mas fica aí o meu agradecimento a vocês por tudo que vocês fazem aí pela nossa comunidade. E aos ouvintes da 98.1 FM, está de parabéns. Peço o primeiro secretário que faça a colheita dos votos.
Só antes da o senhor permitir, antes da colheita dos votos, eu só queria fazer a menção aqui da diretoria, se me permitir. O André Joaquim de Santana é o presidente, diretor administrativo Aguinaldo Balbino de Souza Júnior, diretor de operações o Clemilton Costa Moraes, conselho comunitário Manuel Messias da Silva Souza, Marineide Ferreira Pinto, Sabrina Passos de Góes, Wênia Maria de Oliveira e David Mendes Ribeiro. E esse é o conselho, atual conselho diretor, junto com essa diretoria. Então, parabenizo essa diretoria e E, mais uma vez, também na fala do presidente aí, eu quero só agradecer, em nome desta casa, todo o apoio que o Félix tem dado para a gente, a Luciana, o Fábio, no momento que a gente está ali, divulgando, principalmente quando a gente vai lá para divulgar algum projeto desta casa, falar em nome dos vereadores, falar em nome da escola do Legislativo. Eu tenho ido muito, senhor presidente, e tenho sido muito bem recebido na rádio para falar dos projetos dessa casa de leis. Muito obrigado a vocês, obrigado por todo o apoio que vocês têm dado a esta casa e a todos os vereadores que têm lá ido participar lá de alguma forma de levar algum projeto, a não ser levando benefício para toda a cidade. Muito obrigado a vocês.
Peço ao primeiro secretário que faça colhido dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Só encaminhando o meu voto, é com felicidade que eu profiro o meu voto favorável a esse projeto, né? Lembrando que o título de cidadão, de reconhecimento da associação, né, é a verdadeira existência dessa associação na cidade. E nós temos, sim, que reconhecer o trabalho que vocês fazem. Tá? Eu voto sim.
Vereador Seguin.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, encaminhando meu voto aqui, eu quero agradecer por fazer parte dessa rádio também, né, dessa associação, e a gente vê que ali tem vários profissionais de qualidade. O André Santana, que não é André Terra mais, é André Santana, que foi criado em Formosa, saiu de Formosa, foi para Brasília, e hoje está de volta por estar nessa associação. A Luciana Lute também é uma pessoa que está aí à frente, né, do jornalismo, está à frente também aí de um programa. E a gente vê várias pessoas ali, o Major Braulio, a gente vê a Áudria Ferreira, a gente vê a Kate, a Adriana, a gente vê o próprio meu filho também, que é o Sávio Filho, a gente vê o Fábio JR, o Félix Neto, que graças a Deus retomou o futebol da nossa cidade. Se não fosse o Félix Neto, eu acho que o esporte da nossa cidade estava meio apagado, mas com a chegada dessa associação, a gente vê o campeonato amador aí, a gente vê o campeonato goiano e vê todos os campeonatos, nacionais e internacionais, na voz do Félix Neto, de Noval Matias, né? Então a gente fica satisfeito de saber que essa associação veio para somar e está somando muito bem, graças a Deus, já ficou em segundo lugar, sendo a caçulinha do Estadão de Goiás, a primeira das redes sociais. Então é muito bom, é muito gratificante estar junto com esse povo maravilhoso que está lá nessa associação. Eu que já passei por várias rádios aqui em Formosa, graças a Deus, passei da Globo ao SBT, né? Hoje estou nessa associação, graças a Deus, né? E a gente fica muito satisfeito de saber que é nova, é a novinha, mas já está atingindo seus principais objetivos. E por isso eu vou votar sim. Não falei porque não posso legislar em causas próprias, mas agora no meu voto eu posso encaminhar o meu voto. Obrigado. Parabéns, professor Rafael. Eu voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Senhor presidente, também encaminhando meu voto, também queria parabenizar o professor Rafael pela propositura. Sabemos que são profissionais que fazem com coração. O André Santana, que eu tive a honra que ele participasse de um evento nosso em 98 na Lagoa Feia, na mega rampa da Lagoa. Vou te mostrar o vídeo depois, viu? Tem um vídeo lá. Até o Evailto, Trio Elétrico Escorpio também, que fez a sonorização. Na época o Jair de Paiva era o prefeito. O grande radialista Félix Neto também. A gente sabe que vocês tudo faz com coração. E quando é feito assim é diferente. Você pode ter certeza que aqui eu acho que vai ser por unanimidade. Fico muito feliz em poder votar sim aqui por vocês. Meu voto é sim.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito. Vereador. Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, quero parabenizar o professor Rafael por essa homenagem. E também quero parabenizar o Félix, o André, a Luciana, o Domingos Filho e o Valdisson, e em especial o Fábio JR, né? Porque sempre abriu as portas para a gente expor o nosso trabalho social que a gente faz na cidade, e ele sempre abre as portas, né? E a admiração que eu tenho, né, não é só porque é minha prima, Luciana Lute,
Botafoguense.
Uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho dela. Não, faz parte, né? Tem alguma coisa, tem que ter defeito. Mas meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, também encaminhando meu voto, cumprimentar o vereador professor Rafael, cumprimentar a todos aí já mencionados, parabéns aí por trazer toda a difusão das ideias, da cultura para a nossa cidade, eu voto sim.
Projeto de lei ordinária 03, aprovado por 13 votos favoráveis. E justificando aí as duas votações, a primeira foi 12 votos favoráveis e um contrário, e o 009, 13 votos favoráveis. 010, 13 votos, 009, 12 votos. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Mesa diretora, projeto de resolução 005/19, criar a comissão especial responsável pela revisão da lei orgânica do município de Formosa e da resolução número 004/08, de 12 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão, projeto de resolução 005/2019, autoria, mesa diretora, em discussão. Não havendo discussão, peço para o meu secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Eu voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Miro Bikes?
Voto sim.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick?
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de resolução 005/2019, aprovado, todos os vereadores presentes. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, hoje, pela manhã, tomei ali pé do edital sobre a operação Tapa Buracos das ruas de Formosa. Né, a gente pegou e foi lá para poder fazer um estudo dessa operação, assim, e muito entristecido, senhor presidente, porque, pelo que a gente viu, pelo que a gente estudou do edital, não mudou nada do edital passado. Não tem economia financeira, não tem uma melhoria de material, nada. É mais ou menos o que foi da vez passada. É um processo 80% terceirizado, quase tudo terceirizado. E aí a gente fica triste, por quê? Porque assim, a gente acredita que estou criticando o prefeito, não, mas eu só acho que ele deveria ser melhor instruído nessa situação. Para lá na frente ele também não incorrer e não ficar aí com um processo aí igual o outro prefeito vai ficar no final, né, com um processo de improbidade administrativa. Nesse sentido, senhor presidente, algumas questões que a gente coloca sobre a operação Tapa Buraco, né? A primeira coisa que a gente decepcionou pelo material, né? Que vai ser o PMF mesmo, que é a massa asfalto tipo pré-misturada, que é aquela massa, senhor presidente, que o povo chama de sonrisal, de massa sonrisal, que vai tapar, mas que daqui a alguns meses nós vamos ter o mesmo problema, que vai, novamente, vai desgrudar e vai ter outra operação para tapar, gastando mais ou menos o mesmo valor. O valor, no geral, senhor presidente, é de R$ 1.769.000 e mais uns quebrados da massa, mais um valor de emulsão, que é 70 e poucos mil, no geral dá R$ 1.847.000, né, para poder fazer o tapa-buraco, com a diferença que as outras, lá ficou uma, 2 milhões, a outra 3, as outras tinham funcionários, carros da empresa. Essa operação tapa-buraco aqui, nem o carro é da empresa, nada, né? Quem vai fazer é o pessoal da própria prefeitura. Então, aqui com essas dificuldades, outra dificuldade muito grande, senhor presidente, é o seguinte, é que essa massa aqui que vai ser feita, vai ser comprada R$ 1 milhão de lama. R$ 1 milhão dessa lama. E essa lama, ela não é usinada. ela é batida numa betoneira normal. Numa betoneira, em betoneiras. Né? Se fosse na usinada, aí poderia fazer quente, poderia ser saber o quê. Mas dessa forma aqui, ela é batida em betoneiras. E só para usinagem em betoneiras, senhor presidente, a prefeitura está aqui e vai pagar 333 mil para bater a massa em betoneiras. É, outro problema. Mais um custo de 348 mil reais, que é o transporte da massa fria. Eles estimaram aqui, né? Que acredito que eles não sabem de onde é que vai vir, né? Mas eles estimaram que se for 100 quilômetros de transporte, é mais 348 mil. Também o velho e bom, boa possibilidade de aditivo, de aditivar todo esse preço ainda em 25% a mais, né? Mais a tinta, que na verdade essa emulsão que coloca, eles chamam de tinta. É, e aí vai dar 1.847.000. É lógico que o preço pode baixar dependendo das empresas, a gente não acredita que baixa muito, mas é isso, presidente. A nossa decepção é a seguinte, é que a gente pensava, né, que devido a esse tempo aí, mais de 3 meses, né, planejando e organizando as coisas, que a gente poderia ou ter uma usina aqui em Formosa, uma usina da prefeitura, o tempo é pouco, então que fosse feito o aluguel da usina, porque o valor da betoneira para poder mexer, vereador Jurandir, 333 mil, dá para você comprar uma usina de porte médio com esse valor. Então, isso é um gasto muito grande. É, Formosa, anteriormente a 2017, nunca tinha feito um processo de tapa buracos desse jeito. Nunca. Sempre era a compra da massa e como tinha aquela usina pequena aqui, fazia e tapava e gastava muito menos, né? E saía. Realmente saiu no verão, como essa cara que fez agora saiu. E como essa que vão colocar nas ruas, que o povo está cobrando da gente, que o povo cobra dos vereadores lá na rua, vai colocar, ela vai sair também, vai cair lá na Lagoa Feita todo dia. Por quê? Porque não tem jeito. Porque ela é uma massa PMF, que é uma massa fria. Vai comprar 1 milhão de pinche, vai comprar 1 milhão de lodo para poder fazer e misturar com as outras coisas. E aí o valor total vai ser essa. Então, a gente aqui, eu ainda não sei aqui bem que providências podemos tomar, senhor presidente, mas a primeira providência é que eu, como vereador, vou me eximir de apoiar uma licitação dessa aqui. Não estou falando que ele está errado, que ele está fazendo falcatrua, nada disso. Eu só estou achando que o método que ele achou para poder tapar os buracos de Formosa é idêntico do ex-prefeito Ernesto Rolo. Não tem nada diferente. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui está descontando o preço que a outra empresa tinha a mão de obra, vereador Jurandir. Tinha aquelas pessoas, tinha os ônibus, tinha os carros, tinha ônibus para levar, tinha gasolina para levar, ele está descontando.
Uma parte. Sim. Só discordo com o senhor em questão do ex-prefeito, ele foi embora para Goiânia, deixou nós aqui, não falou nada, mas o material que ele utilizava para fazer a operação tapa-buraco era o CBUQ. Era uma massa muito quente, uma massa que realmente fixava juntamente com na outra gestão. No asfalto, e ele utilizava essa massa. Então, ele saiu de Formosa, nós não podemos mentir, certo? Infelizmente, a empresa aí está passando por um processo de investigação, né? Todos sabem que, infelizmente, a situação que está na nossa cidade hoje, a problemática dos buracos, é por ter esse problema, por ter esse rolo que teve aí, mas o prefeito fazia essa operação tapa-buracos aí com essa massa que era CBUQ, certo? Mas, infelizmente, agora está suspenso todo o trabalho e o senhor está relatando, falando para a Sociedade de Formosa agora a respeito dessa massa aí. Infelizmente, uma massa dessa aí não existe. Eu também sou contrário, estou junto com o senhor, vou comungar com o senhor nessa situação, porque essa licitação, infelizmente, se os vereadores quisessem vetar e se acabar com isso aí, infelizmente acabava, mas vamos fazer o quê?
É realmente que difícil, a gente, eu trouxe aqui essa casa.
Uma parte, vereador. Sim. Eu acho que está na hora da nossa casa se levantar e fazer jus aos votos que recebemos dos nossos eleitores. Se não é ilegal, é no mínimo imoral isso que o vereador Wenner está trazendo. Mais uma vez, o formosense vai ser enganado e vai ser feito um tapa-buraco que não vai resolver A primeira chuva que vier vai arrancar tudo. E como ele falou, vai acabar onde? Na Lagoa Feia. O que, que adianta essa casa se empenhar, fazer um trabalho aí junto com o vereador que fez aí nas audiências públicas para a limpeza da Lagoa Feia? Não vai adiantar, vai poluir de novo, os buracos vão continuar estragando os carros. Então, acho que essas informações que o vereador Wenner está trazendo, nós, vereadores, temos que apurá-las, e sentar com o prefeito. É que acho que agora aqui não tem questão de base ou oposição, tem que sentar a casa com ele e falar se realmente é isso que está acontecendo. Porque se for, já começou errado, vereador. Né? Então, assim, é hora da gente sentar e conversar e ver aí o que pode ser feito para que isso não aconteça.
A senhora tem toda a razão, vereadora, e assim, a gente tem certeza que a senhora sempre vai estar em defesa do que for certo, independente de oposição e situação, como a senhora sempre se suportou aqui nessa casa. Né? Aí, assim, alguns problemas que a gente vê também, por exemplo, quando fala da usinagem, né? Aí a usinagem é 333 mil. Aí fala usinagem, né? O forno para poder esquentar, mas a betoneira não é usina, não. É betoneira mais o transporte. 333 mil do que foi feito ali. E lá embaixo tem mais um custo do transporte da massa fria até o canteiro da obra. Da onde está até o canteiro da obra, num custo de R$ 348.174. Quando o Domingos Filho fala que aquele outro asfalto era CBUQ, se aquele outro asfalto, Domingos, fosse CBUQ, então esse serviço está mais caro do que o outro. Isso aí realmente eu não sei se o asfalto passado era CBUQ. Eu acredito que não seja. Mas se foi CBUQ, o asfalto foi. Então, se foi CBUQ, esse problema, esse aqui, está muito mais caro. Porque o PMF, senhor presidente, infelizmente o PMF é um asfalto de baixíssima qualidade. Passou o dia todo estudando isso aqui, tem uma usina de asfalto aqui em Formosa, eu fui até lá na usina que tem aqui em Formosa, perguntei, olhei, verifiquei. Se você, senhor presidente, se o senhor vê lá a usina que é, até o senhor, que é um grande engenheiro que não formou, que faz as viagens, dá conta de fazer uma usina daquela lá. Para poder. E a cidade de Formosa, com 120 mil habitantes, não tem uma, gente. Aqui que quieta com isso, é brincadeira de mau gosto. Isso é brincadeira. Então, assim, a princípio, a gente está falando aqui, eu não estou acusando o prefeito de nada. Eu acho que o problema dele é falta, senhor presidente, de um assessoramento melhor. Está faltando um assessoramento para ele, para falar que as coisas não são dessa forma. Mas se for fazer desse jeito aqui, tudo bem, não, vamos ajudar, vamos lá. Né? Tem que tapar os buracos, mas eu falo para a comunidade de Formosa, se fizer dessa forma aqui, é R$ 1.847.000, não vai tapar os buracos tudo, vai arrancar logo, na primeira chuva está tudo dentro da Lagoa Feia.
Obrigado, vereador.
Sim.
Só para contribuir, né, com a fala de Vossa Senhoria, eu confesso que não tenho muito conhecimento na área, né, de pavimentação, né, estrutura civil e etc. Acredito que sim, nós temos que realmente estar participando ativamente e saber de que forma vai ser, de que forma vai prosseguir. Se o produto que vai ser usado, né, a qualidade do produto, eu escuto aí pelos bastidores que a possibilidade da compra de uma usina daqui a algum tempo. Então, se já que vai gastar um valor, né, um valor tão alto, por que já não adquirir essa usina? Também já ouvi dizer que essa usina você não se compra ela pronta, que ela tem que ser produzida, não sei se é verdade, se de acordo com o tamanho. Mas o ponto que nós temos que chegar aí é realmente saber o que está sendo feito. Porque hoje nós somos cobrados de uma situação que eu não vou dizer se é certo ou errado, isso aí é a justiça, o Tribunal de Justiça que vai decidir, mas nós temos que saber o que está acontecendo para depois não ficarmos de cobaia ou de coadjuvantes, sem saber o que foi feito, qual material que foi usado. A verdade é que a cidade de Formosa está intransitável. Todo lugar, hoje iniciou uma operação tapa-buracos, acho que com terra.
Cascalho, terra.
Terra e cascalho. Acredito que sim, a boa iniciativa do prefeito, porque não tem o material próprio e tem que se amenizar essa situação. Mas, ao mesmo tempo, estamos lidando com dinheiro público. Então, esse dinheiro tem que ser bem empregado. Pode se jogar, assim como vereador, vem uma chuva e leva tudo e o dinheiro está indo embora e está faltando uma saúde melhor, está faltando educação, tem o que está caminhando, mas o que pode melhorar. Então, nesse sentido aí, eu acredito, vereador Divino, que nós podemos acompanhar, ver o que está sendo feito, ainda no começo da licitação, né? São 90 dias ainda. Então, acho que nós temos que acompanhar de perto para depois não sermos pegos de surpresa. Obrigado,
vereador. Nada. A licitação, vereador, ela está marcada para o dia 8, né? Agora, esses dias. Mas eu acho que vale a pena a gente estudar outra forma, dando uma opinião, né? Uma opinião para o prefeito, como se ele fosse bom, ninguém dava, né? Mas, assim, eu conversei muito com o vereador Seguin, com outras pessoas também. O vereador Seguin também trabalhou na área há muito tempo, né? Ele não falou que está errado, mas, né, mas deu algumas dicas para a gente sobre essa questão. Outras pessoas também falaram para a gente sobre essa questão aqui. Eu acho, o vereador Mundinho é entendedor também, eu acho que o momento agora seria, se não dá para comprar a usina, para começar a fazer esse tapa-buraco agora, vereador Seguin, pelo menos aluga uma usina, de CB o quê? Traz aqui para a cidade. Desse jeito está aqui, ó, em Formosa não tem nenhuma empresa que participa dessa licitação aqui, ó. Então, vai vir esse material aí de no mínimo 90 quilômetros, 100 quilômetros, no mínimo Brasília. Se não vier de Goiânia, se onde a Aparecida de Goiânia não ganhar. Porque por esse valor aqui, compensa. Compensa porque está pagando o transporte, entendeu? Não é a empresa que está pagando. Então, assim, aí vem uma empresa de longe, encarece e o prejuízo no final é para a sociedade. Então, eu vou dar aqui o meu conselho. Eu não sou engenheiro, né? Eu vou falar assim, nem engenheiro, mas a gente conversou com um monte de engenheiro. Você acha que a gente não conversa com os especialistas? Eu conversei para poder vir falar aqui. Eu não vou vir falar sem conversar com as pessoas. E, assim, isso aqui, eu não estou falando que é errado, mas é uma opção, vereador Domingos, que poderia ser uma opção mais barata e melhor. É uma opção que o prefeito está fazendo para conta e risco dele. E a gente precisava de ser de outra forma. De hoje para amanhã a gente vai ver, vou até tentar conversar com ele para a gente ver o que pode ser feito nesse sentido. Né? Se ele manter dessa forma, com certeza o nosso mandato vai fazer alguma ação, né, no sentido de tentar que não aconteça dessa forma aqui mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu trago agora, nesse momento de tema livre, a informação, né, de que depois de tanto tempo trabalhando em cima de um processo licitatório, hoje foi concluído, né, a licitação da reforma das máquinas da garagem da prefeitura. Né, o vereador licenciado e atual secretário me passou todas as informações hoje, e desde dezembro ele vem lutando. E vale lembrar a todos aqui no plenário e as pessoas aqui presentes e os internautas que nos acompanham, é um dos maiores entraves que nós temos hoje no serviço público, na gestão pública, é a licitação. Né? Desde mês de dezembro, vem lutando para realizar essa licitação com o dinheiro disponível para efetuar o pagamento e não consegue realizar as reformas que é necessário nas máquinas para dar andamento ao trabalho, principalmente e sobretudo na zona rural, que tanto clama, né, os produtores rurais, né, o escoamento da sua produção, e não vem conseguindo. Hoje, com a graça de Deus, foi realizada essa licitação e a prefeitura, a equipe de licitação da prefeitura, traz uma novidade muito interessante que vale a pena a gente ressaltar e dizer aqui no plenário e trazer ao conhecimento de todos, né, sobre a questão da transparência que está sendo dada hoje nesse processo licitatório. A licitação de hoje foi transmitida, né, foi transmitida ao vivo, né, pela internet, simultaneamente, no tempo real, a hora que estava acontecendo, e assim também vem essa próxima licitação que vai realizar agora, na próxima segunda-feira, nessa matéria da Operação Tapa Buraco. A justificativa do governo de realizar essa licitação da forma que está acontecendo, eu até concordo quando o vereador fala de que o material não é de primeira qualidade, mas uma das principais justificativas é a questão financeira. A situação financeira da prefeitura hoje não dispõe de um dinheiro para realizar aquela operação. E é também o maior problema, não é a massa que vai ser usada na operação tapa-buraco. A malha asfáltica de Formosa hoje, ela não suporta nenhum tipo, pode ser CPOQ, pode ser o que for de melhor, que ela não suporta mais. Qualquer uma que der e venha a enxurrada, vai levar a massa, sim. Isso aí é o asfalto aqui é do tempo de Zezito Saad. Né? Eu nem morava na cidade de Formosa ainda, quando foi feito, principalmente o asfalto do centro da cidade. Né? A justificativa do prefeito é o seguinte, é um período quase que, pode dizer, transitório, né? Onde está saindo de equipe terceirizada e entrando na equipe da prefeitura para realizar a operação. Então será mesclado entre funcionários da empresa que ganhar e funcionários da prefeitura, porque até o meio do ano a prefeitura estará adquirindo sim essa usina para começar a realizar o trabalho por conta própria. Mas Formosa não suporta aguardar mais até o meio do ano, até um treinamento dessa equipe para usar essa usina, para usar esse material, comprar o material e realizar a operação. Então qual é a intenção? Faz essa operação emergencial, né, que é uma operação emergencial, a cidade hoje toda clama por essa operação. Nós temos aí, podemos dizer que todos os bairros, né, tirando algumas ruas do centro que foram recapeadas, praticamente todos os bairros hoje necessitam dessa operação com urgência. E o período que vem agora já não é mais o período chuvoso, estamos aqui já cessando as chuvas, acredito eu que até o final desse mês as chuvas já devem estar desaparecendo por tempos, né, aqui na cidade. E é um período onde vai fazer essa operação emergencial. Até o meio do ano, a prefeitura adquirindo essa usina terá a condição de realizar uma manutenção mais assídua, mais rápida, para não permitir que a cidade chegue ao ponto que chegou hoje. E vale salientar que essa situação que chegou hoje, o prefeito tem que se isentar ele muito em cima disso aí, porque ele sofreu muito para tentar trazer essa licitação o mais rápido possível, mas infelizmente os entraves da burocracia que leva a isso. Né? Eu, como gestor nessa casa aqui em 2010, sofri por isso. O nosso presidente Mundim sabe falar sobre isso, como é difícil realizar um processo licitatório dentro do serviço público. Então fica aí, não é uma desculpa, mas sim uma justificativa de tudo o que aconteceu de lá até hoje, e quisera Deus, né, que realize esse processo licitatório e dê tudo certo, porque a licitação da reforma das patrolas da garagem foram 3 ou 4 pregos abertos e tendo que fechar por problemas burocráticos, né? Então essa é a justificativa, não serve de desculpa, mas Formosa não aguenta, não pode mais esperar até a implantação de uma usina e tudo isso aí para realizar essa operação tapa-buraco. Ela é emergencial. Obrigado, senhor presidente.
Continuando no tema ali, dando seguimento, vou dar a palavra primeiro para o que estava inscrito, depois eu te passo. O vereador Domingos Filho, por favor.
Senhor presidente, discordo completamente, porque eu vejo que é um serviço de emergência, mas o dinheiro público está indo para o ralo. Infelizmente, a gente hoje está num país que a gente não pode falar que país é esse. Porque, antigamente, os índios faziam as casas, tal das casas de taipas, as casas de taboca com barro batido. Até hoje, meu pai tem uma casa de adobro muito velha na chacrinha dele. A gente vê como que é a situação hoje. Se a gente for fazer uma massa dessa aí, igual o vereador N. Patrick relatou aqui para nós, infelizmente é complicado. Vejo se fazer a operação tapa-buraco com cascalho grosso, que não vai gastar, vai ser mais fácil fazer o serviço de emergência na nossa cidade do que fazer um trabalho licitatório e pegar uma empresa que vai fazer um trabalho que, infelizmente, se vir a primeira chuva, vai destruir tudo. Nós não podemos falar que amanhã para a chuva ou volta a chuva, porque é só Deus que sabe o que pode acontecer. E a gente sabe o compromisso do prefeito de Formosa. Infelizmente, ele quer resolver a situação, mas é muito honesto. A gente sabe que o prefeito quer deixar a cidade arrumada, quer fazer o mais rápido possível, mas a gente vê, pelo outro lado, o povo de Formosa. Aonde vai não só xingar o prefeito, mas xingar todos os vereadores igual xinga. Vocês sabem que o povo está aí. A gente sai na rua e sempre recebe uma pedrada na nuca. Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas não aparece. Mas o eleitor, ele quer cobrar. E o eleitor de hoje não é igual ao eleitor de antigamente, que era o eleitor de cabresto, né, que muitos falavam. A cidade nossa foi asfaltada aí pelo José Saad, algumas partes, pequenas partes. Jair de Paiva transformou o asfalto da nossa cidade. Nenê Araújo fez o hospital. Tião Caroço veio e fez todo o asfalto da nossa cidade, igual eu falei ontem. E a gente vê o Pedro Ivo com várias obras, foi o campeão de obras na nossa cidade. O Itamar Barreto fez um pouco também. Ernesto Rolo veio fazendo um trabalho bonito. Foi embora sem falar nada, deixou nós aqui. Não podemos fazer, né? E agora o Gustavo, com poucos dias de trabalho, a gente já vê que está tentando, está querendo fazer o melhor para a cidade, mas pode acabar com a vida política dele. E acabar com a vida dos vereadores. Destruir os vereadores de Formosa. Porque nós não temos carta branca para falar o que pode fazer e o que não pode fazer. E se ele fazer uma porqueira dessa aí, fazer um trabalho porco desse na cidade de Formosa, infelizmente hoje está passando na rua 10. Amanhã está na rua 21. Vem a chuva, já acaba com a rua 10. O povo já vai descer o pau. Vai para 21, passa da 21 para 8. O povo já vai meter a lenha. Infelizmente é complicado. E nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. Eu quero chamar a atenção dos meus amigos vereadores, líder do governo também, que é muito competente pelo seu trabalho, mas nós temos que intervir nisso aí. Não podemos deixar acontecer essa situação na cidade de Formosa. Não podemos chegar lá no gabinete do prefeito e passar a mão na cabeça dele. Não, Gustavo, está errado. Mesmo, vamos dar um esclarecimento nas rádios, nas redes sociais, para a população de Formosa, que a Câmara quer devolver algum recurso para comprar a usina, que quer fazer um trabalho de relevância dentro da nossa cidade. Eu, mais o vereador Wendel Patrick, juntamente com o vereador Mundim, na casa dele, o próprio vereador Mundim relatou que vai ajudar, quer comprar a usina. Cabeceiras, Planaltina de Goiás, o prefeito de Planaltina já comprou a usina. Essa usina hoje ela custa R$500 mil. Uma usina de 1 milhão e 200, ela vai trazer um asfalto de alta procedência para fazer a operação tapa-buraco e também para fazer outro tipo de serviço dentro da nossa cidade. Mas, infelizmente, vereador não é engenheiro. Gente, nós não somos engenheiro. Mas uma criança tem conhecimento o que é um pó de brita, o que é uma brita 1, brita 2, certo? Uma criança sabe o que é uma areia lavada, uma areia rosa lavada e o que é uma areia saibrosa. Não vai ter conhecimento do que é o pavimento que vai ser recebido na sua porta. É o que nós, vereadores, gente, temos que atingir. É juntar a união. Se é 17 vereadores, nós temos que unir, juntar. O prefeito tem que receber nós. É um cara bom, é um cara inteligente, um cara educado que fala com qualquer um, certo? Do de sandália havaiana até o sapato engraxado com nuguete, ele fala, é um cara humilde e vai entender, ele quer resolver a problemática do asfalto da cidade de Formosa, mas ele pode acabar com tudo. E nós estamos aqui agora vendo, o líder do governo mandou para nós, o vereador Wendel Patrick também mandou para nós, certo? Infelizmente, é complicado nós fazer essa operação tapa-buraco com essa massa asfáltica, certo? Um concreto que hoje a pessoa faz ali, um carrinho por um, se você colocar hoje para fazer a operação tapa-buraco, ele vai se deformar, ele não vai aguentar. O estado do Tocantins, a maioria do asfalto é feito com borracha, com cimento, certo? mas o trabalho do cimento é equivocado dentro do solo, aonde passa uma camada no solo ali, e é saco de cimento mesmo, rasgado ali. Depois vem um triturador ali, pé de cabra e tal, certo? Depois vem outro processo fazendo aquele trabalho, até chegar 8 centímetros. O nosso asfalto hoje é 3 centímetros. O nosso asfalto hoje é o asfalto do Jair de Paiva, que foi o melhor asfalto que foi feito dentro da nossa cidade. É o asfalto do Sebastião Monteiro Guimarães, que foi o melhor asfalto que a nossa cidade recebeu. Agora, se nós fazer uma lambança dessa, colocar uma massa dessa para fazer a operação tapa-buraco, se você faz uma indicação, qualquer vereador, para fazer a operação em cada rua, quando você for lá visitar a pessoa, fulano, já mandei resolver, já está os buracos de novo. Então, prefiro que nós reunimos com o prefeito, entramos nessa situação, não deixamos ele fazer e ver com o presidente da Câmara para tentar ver a situação aí que o presidente quer, não só o presidente, que ele falou, os vereadores. Não é eu não, Domingos, é todos os vereadores que estão aí à frente para comprar essa usina para fazer o asfalto Formosa. Eu, o vereador Ano Patrick, estava na casa dele, certo? Não é presidente. Ele falou, não foi eu. Ele falou. Ele quer dar o nome de todos os vereadores, certo? Mas eu dou o nome do presidente, porque para ter peito para fazer isso, eu nunca vi, certo? Então, é hora. Nós sentar o mais rápido possível e tentar ver com o presidente da casa, para poder ver a situação de devolver o dinheiro da casa, para poder fazer, comprar a sua usina e fazer um serviço bem feito, para não ter problema na cidade e ele não ser xingado e os vereadores também não ser xingado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Só para complementar algumas informações aqui, dizer ao líder de governo que... Ué, mas então você está fazendo para economizar, então você está fazendo com o pior material, mais caro do que a outra, que o material é melhor, que economia é essa? Um valor de mais de R$1.800.000. Gente, a usinagem, a outra é feita na usina. Essa aqui não usa nem usina, não, usa betoneira. Betoneira, vereador Luziano. Aquela betoneira mesmo que a gente tem em casa, ou a betoneira de caminhão, ela é mexida na betoneira, não é na usina. Só para fazer isso aí, está pagando R$333.000. Só para transportar isso aí, eu não sei de onde é que vai transportar, é mais R$345.000. E um milhão de lama. Está comprando 1 milhão de lama. Então, assim, poderia ter licitado a usina agora. O mesmo trabalho que dá para licitar a usina é o trabalho de fazer isso aqui, ó. Não tem um dia a mais, não tem nada a mais. Poderia. Não quer licitar a usina agora? Aluga a usina, gente. Aluga a usina de CBUQ e compra o material. Vai ficar no mínimo, 1.200.000 mais barato. Isso é uma questão de matemática. Qualquer pessoa sabe fazer essa matemática. Agora, assim, a gente não pode utilizar a desculpa da situação horrível que a cidade vive, né? Da situação de emergência que a cidade vive, para poder fazer umas coisas dessas. Pode pegar o dinheiro e jogar no ralo, que é isso que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente.
Continuamos no tema livre. Com a palavra, vereador Divino Ramos.
É só mesmo para deixar bem esclarecido sobre o assunto, né? A licitação vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 8. Tá? Então nós não podemos ainda falar de valores, eu acho que enquanto não acontecer o processo licitatório. Obrigado, senhor presidente.
Continuamos, tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luziano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, confesso para os senhores que não tem muito conhecimento, né, nessa parte aí de asfalto, né? Mas posso dizer, Domingos Filho, que ali no distrito, o melhor asfalto que foi feito ali foi o de Jair de Paiva. Há muitos anos, ali você tem uma rua ali mesmo, aquela Avenida Urucuia, você anda um pedaço que foi o Jair de Paiva que fez, é o mais antigo e aguenta. Aí vem o outro prefeito, não existe mais asfalto, e mais outro pedaço do outro piorou ainda um pouco. Então, a gente vê essa dificuldade aí, né, que nosso asfalto é muito ruim. E sabemos a intenção do nosso prefeito, ele quer resolver o maior problema que nós estamos passando aqui, que é né, o pedido de socorro da comunidade, que é esses buracos, né? E eu acho que nós temos que unir, né, essa casa, é importante, para ajudar o prefeito a resolver. Eu acho que a intenção dele é de resolver, né, e dar uma satisfação aí para a comunidade. E agora cabe a nós estar junto, né, com ele para achar uma forma que seja feita e que possa aguentar nessa, né, tampa-buraco. E lembramos aí, comunicando aí os vereadores, a Caiapó, ela ganhou para fazer a duplicação ali do Distrito do Bezerra, começa dia 15 do mês que vem já, vai fazer o trevo de Cabeceira, vai fazer o Distrito do Bezerra, JK e Santa Rosa. E está previsto, tá previsto montar a fábrica, né, a usina no Distrito do Bezerra, ou na Gebrita. É, a gente podemos ter mesmo conhecer, né, aprofundar mais nesse, ter mais conhecimento, né, que são pessoas que já têm um trabalho muito grande e sabemos que o asfalto deles é muito bom. E nós podemos fazer essas indicações e o prefeito quer adquirir essa usina e eu vou passar para ele também nessa, né, essa nova usina que vai estar ali no Distrito do Bezerra, e às vezes para o futuro, né, o prefeito pode até negociar, né, comprar uma usina do mesmo modelo, que diz que é uma usina muito boa e não custa tão caro. Então eram essas minhas palavras, né, vai ficar muito bom ali, e principalmente o trevo de Cabeceira, né, do conhecimento de todos aqui, é muitos acidentes ali. Então eles vão começar agora dia 15 por ali, vai melhorar muito o trevo de Cabeceira, em seguida vai fazer a duplicação lá na área urbana do Distrito Bezerra. Era essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, quero registrar, hoje eu estive em Goiânia, na entrega das viaturas para a agência prisional. Quero pedir ao líder de governo para dar uma olhada na licitação dos veículos da Guarda Municipal, como está, porque a gente vê a Polícia Militar, hoje a Agência Prisional, tudo com veículos novos, e a Guarda Municipal está esperando essa licitação, que já tem um bom tempo, e eu preciso que o senhor nos traga, senhor vereador, para colaborar com a nossa Guarda Municipal. E também registrar que hoje vieram as máquinas da Albenge, que foi a empresa que fechou o contrato com o Estado para arrumar as GOs do nosso município e da região aqui, né? Então, eu estava em Goiânia, fui para esse evento e acabei tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento lá, que as máquinas já vieram. Segunda-feira os engenheiros já estão aí para fazer o levantamento e logo após já começar o trabalho das GOs. E também eu quero pedir, né, eu vou passar a palavra, a parte para o vereador Domingos Filho, porque é uma situação que ele falou da Guarda Municipal. E eu, como representante da Guarda Municipal, eu fiquei assim, naquele momento, eu acho que não tinha a ver, eu deixei para agora para o tema livre, sobre a... Nós, como fiscalizadores, eu quero que se tiver o nome de guarda municipais que estão fazendo esse excesso de, vamos dizer, falta de educação com a comunidade formosa, eu queria que o senhor nos passasse, não aqui agora, mas para a gente passar para quem comanda a guarda municipal, para a gente levar. Eu vou passar para o senhor.
Certo. Vereador, não toda a corporação da Guarda Municipal. Respeita toda a Guarda Municipal, tem vários amigos, mas infelizmente toda repartição ela tem alguém que quer aparecer. E a gente está observando várias pessoas na situação, por exemplo, é o artigo 193. Se você estacionar o veículo sobre calçada, alongadores públicos e tais, certo? A pessoa vai receber a multa. Estava passando, há 2 meses atrás, aqui indo para a Planaltina de Goiás, Um cidadão que morava lá me chamou, dono de uma oficina mecânica, o senhor Peru, certo? E ali tem vários mecânicos ali, vários eletricistas. O que, que ele me relatava? Que um guarda municipal viu o carro em cima da calçada, certo? Chegou, deu a notificação. A obrigação do agente é chegar da notificação, beleza. Certo? Não é xingar, brigar, questionar. Ele chegou, aplicou a lei, é obrigação dele. O senhor vai receber a notificação porque o carro do senhor está em cima da calçada, o artigo 193, o senhor recebeu essa multa. Pronto. Agora, apelar, brigar e falar algumas palavras de alto escalão, isso aí chama abuso de poder. Ele tem direito de recorrer na JARE, certo? E fazer sua defesa, ou correr ao SMT também, né? E fazer a denúncia. Infelizmente, ele não teve a coragem. Mas nós, como fiscalizador do povo, nós temos a obrigação de receber essas denúncias e questionar. O rapaz ontem chegou em mim, falou uma situação a respeito dos cartazes que estão afixando os postes. Infelizmente é proibido, isso aí a cidade fica suja, né? Não pode. Mas já me falaram que foi notificado pelo SMT. Então, é obrigação do SMT e obrigação também da pessoa que foi notificada correr atrás para ver o que, que pode acontecer. Então, o que, que ocorre? Eu já relatei essa situação desse guarda, foi só um, certo? Eu vi e observei ali em frente à Igreja Catedral, certo? Nós estamos passando por um processo que a cidade não comporta mais o estacionamento. É lógico que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, reza toda a regulamentação a respeito do estacionamento. Certo? Ali está rezando tudo. O condutor de veículo, quando vai tirar sua habilitação, sua CNH, ele já fica, vereador Carlinhos, só vai conversar comigo ou com eles? Olha para mim.
Então, pela ordem, senhor presidente. É porque nós estamos em 7 vereadores aqui.
Pois é.
Aí está faltando 2. Pra... Então, eu estou falando isso. É que o presidente tem que chamar. Está faltando 2 vereadores aqui. Então, senão tem que encerrar a sessão.
Vem logo, povo. Então, o que, que acontece? Falando a respeito dessa situação, igual eu estava falando, quando a pessoa vai tirar a sua habilitação, ele já sabe o que, que ele deve fazer. Agora, a cidade não comporta o estacionamento. Chegando ali na Igreja Catedral, área de estacionamento, o limite é 5 metros da esquina para o primeiro carro da fila. O que, que ocorreu? Um cidadão chegou. Ele é portador de necessidade especial. Ele está com a mãe passando mal.
Vereador, precisa... Só para a gente conduzir o processo, e a gente, o senhor está com a parte dele, e o senhor extrapolou já os 2 minutos.
Poderia, o senhor não falou fazer nada, estou levando só o que é o presidente.
A conclusão, a gente deixou um pouquinho mais, mas, por favor, fazer a conclusão.
Certo, é porque o senhor não deu o sinal, só tem que apertar a campainha, tuc, tuc, para mim saber que eu tenho que parar, certo? Todo presidente tem que fazer isso, presidente. Sou que está no exercício, eu só tenho que fazer isso. Mas, terminando, então, eu vou relatar aqui, vereador Carlinhos, eu já estou tomando devidas providências. Você pode ter certeza disso, que eu não vou deixar, porque eu sou companheiro da guarda. Eu quero que eles façam o trabalho bonito. Eu sou companheiro da polícia. Eu quero que eles façam o trabalho bonito. Certo? Então, você pode ter certeza. Eu não vou explanar, jogar isso aí no ar. Certo? Porque aqui é o lugar de falar. Eu não vou sair colocando em redes sociais e não vou falar em qualquer lugar, não. Mas pode ficar tranquilo que eu vou resolver a situação.
Senhor presidente,
para as conclusões.
Só para concluir, é porque o senhor tinha falado três, mas agora o senhor justificou que foi um. É só para... Não, não só
três,
essa situação.
Não, foi mais de três. Um homilhou, os três homilhar, aí já é problema, né? Um homilhou.
Então,
agora,
obrigado,
os três...
senhor presidente, que a palavra está comigo. Obrigado.
Correto. Continuamos o tema livre. Não havendo mais, quero, antes de finalizar a sessão, que seja registrado a ausência do vereador Eduardinho de Paiva e do vereador Trovão, que me solicitou aí a justificativa por motivos pessoais. Passamos, então, para a explicação pessoal. Não havendo mais, declaro a presente sessão encerrada, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 9/4/2019, neste local e mesmo horário. Muito obrigado. Boa noite a todos.